DW. Jornal da Noite.
Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite da DW África para esta sexta-feira, 18 de junho de 2021. São temas deste jornal. O jurista critica a inclusão do Ministério da Justiça de Moçambique na comissão que investiga a suposta exploração sexual de reclusas de Njavela.
Porque o Ministério da Justiça está em nítida posição de conflito de interesses. O Ministério da Justiça é o Ministério de Tutela das Cadeias.
Relatório denuncia civícias e extorsões da PRM aos deslocados de guerra em Cabo Delgado.
No centro de assentamento, essas pessoas que não têm documento, a vida deles está mal. Hoje em dia mesmo saindo um pouco para fora contra a polícia. E a polícia sem documento, você não escapa.
Ainda neste jornal, o presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos acusa o Ministério da Saúde de o asfixiar financeiramente.
Não trabalha mais no hospital. E como ele não vai trabalhar no hospital, ele não vai receber as suas horas acrescidas. Então ele vai ganhar pouco. E vamos ver se ele vai falar.
Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros assuntos que preparamos para si neste jornal, editado por Nádia Issufo e apresentado por mim, Amos Fernando. O antigo bastionário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Gilberto Correia, defende que, tendo em conta a dimensão criminal do caso da suposta exploração sexual de reclusas na cadeia feminina de Njavela, em Maputo, o governo, através do Conselho de Ministros, deveria indicar a comissão de inquérito envolvendo outros ministérios, mas sem incluir o Ministério da Justiça, por este estar em conflito de interesse. O advogado entende ainda que a inclusão da sociedade civil nas investigações é um bom passo, mas espera que não sejam indivíduos que são políticos transvestidos de sociedade civil. Como é que analisa o facto do Ministério da Justiça liderar a comissão para investigar os supostos abusos sexuais em Njavela? Foi esta a primeira pergunta que colocamos a Gilberto Correia.
Seria bom que o Ministério da Justiça não fizesse parte, porque o Ministério da Justiça está em nítida posição de conflito de interesses. O Ministério da Justiça é o Ministério de Tutela das Cadeias. Portanto, tudo que correr mal nas cadeias, de alguma forma, é da responsabilidade do Ministério da Justiça. Como também o é tudo que correr bem. Portanto, nós sempre temeremos que, para não se autoflagelar a si próprio, não traga toda a realidade que é necessário trazer nesta questão. E não quero dizer que a ministra e os seus quadros não o façam, na verdade, mas acho que a primeira medida que deveria tomar de transparência seria, primeiro, não ser a própria ministra a falar da comissão de inquérito, etc. Acho que o assunto, pela sua natureza, deveria sair da jurisdição do Ministério da Justiça e ir para o próprio governo. Portanto, o governo, como o governo da República de Moçambique, a determinar isso, e não o próprio ministério.
Era preciso que o próprio governo se posicionasse como um sinal de que o assunto não é apenas do Ministério, mas é um assunto que mexe com todo o governo.
Com todo o governo. Nós vimos também o Ministério do Interior muito envolvido na investigação de Matalã. Aqui sempre, por exemplo, que se fala da polícia, é uma opacidade muito grande, onde as coisas nunca vêm. Portanto, isto demonstra que é um discurso político, saudade da mulher, de emancipação, de valorização da rapariga, de estudo. Mas, de facto, casos como esse, e outros que não são investigados, mas que sabemos que andam por aí, mostra claramente que temos um grande caminho a percorrer neste caminho de defesa da dignidade da mulher contra abusos de poder.
Pelos relatos que nós temos no relatório do CIPI, é que é um assunto que vinha recorrendo numa instância, digamos assim, penitenciária com alto nível de segurança. Dá a perceber que isto não é apenas de um simples carcereiro. É um assunto de grande gabarito envolvendo grandes quadros da cadeia.
Isso não é novidade para ninguém. Que a polícia penitenciária, outra polícia nas outras cadeias, faltam presos para irem cometer crimes. Já houve vários casos, etc, etc. Muita gente que é burlada através dos telefones, a dizer que são dos bancos, etc. Quando percebem aqueles números, verificam que aqueles números vão dar na cadeia de máxima segurança da BO. De facto, há elementos para que presos sejam soltos. É necessário o envolvimento de indivíduos de uma hierarquia que podem tomar decisões dessas, podem garantir alguma impunidade. E mais do que isso, quem cada saída dessas cobrava 30 mil meticais. Portanto, quem pode pagar 30 mil meticais por favores sexuais? Também não são indivíduos de fracas posses. Quem eram os beneficiários disso? Quem é que podia sentir seguro que a usar as prisioneiras para esse tipo de crimes sexuais, sentindo seguro que isso não chegaria ao conhecimento público nem seria objeto de investigação. E aí verificamos logo pelos indícios que indivíduos com poder, com capacidade financeira, que organizaram uma rede dessas, explorando essas mulheres que estão numa situação desfavorável, que podem ser manipuladas criminosamente desta maneira.
E neste caso, a comissão criada tem muito trabalho ainda por nos trazer os resultados disto com toda a rede envolvida.
O facto de incluir a sociedade civil é um passo muito importante. Agora, nós conhecemos o nosso país, é natural que sejamos desconfiados de tudo, mas as coisas têm que ser feitas. Espero que seja uma sociedade civil mesmo, e não seja como muitas vezes acontece nas eleições da CNN, etc., indivíduos que são políticos travestidos de sociedade civil. Porque se for assim, já sabemos também qual é o resultado. O que a sociedade quer é que a verdade venha toda ao de cima e que, neste caso, sirva de um exemplo, de uma punição exemplar para ter efeitos preventivos.
Acabou de acompanhar uma entrevista com Gilberto Correia, falando sobre as investigações de supostos abusos sexuais de reclusas na cadeia feminina de Indiavela, em Maputo. E é a nossa pergunta do dia para hoje. Acredita na independência da comissão criada para investigar a suposta exploração sexual de Indiavela? Recebemos muitos comentários. Para já, Saliu Sandé escreve que não acredito na independência desta comissão, na investigação à suposta exploração sexual no presídio, porque vai haver muita interferência dos políticos no sentido de ocultar a verdade. Depois, Rosário Ntepa escreve aqui: não acredito em nenhuma independência quanto a este assunto, porque em Moçambique se cria qualquer comissão para investigar qualquer caso criminoso sem envolvimento de agentes políticos. Você também pode fazer parte do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a organização não-governamental moçambicana, Observatório das Mulheres, exigiu hoje, em carta dirigida à Ministra da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, ações enérgicas para a responsabilização dos autores morais e materiais do alegado abuso sexual contra reclusas na cadeia feminina de Indiavela. A agremiação espera que o caso de Indiavela não tenha o mesmo desfecho como é o caso das instruendas da Escola Prática da Polícia de Matalane, e exige ainda que haja proteção às denunciantes e aos pesquisadores do Centro de Integridade Pública, CIP. A Save the Children manifestou-se hoje chocada com a notícia da decapitação de dois menores de 15 anos de idade no passado domingo em Palma, na província nortenha de Cabo Delgado. De acordo com a Carta de Moçambique, os rapazes foram mortos juntamente com dois adultos e faziam parte de um grupo de 15 pessoas que tinham saído da vila de Kitunga, a cerca de 15 quilômetros de Palma, em busca de alimentos. Enquanto isso, a coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique considerou hoje que a crise em Cabo Delgado ainda está para durar e que é urgente um reforço de apoios. Em Angola, o governo anunciou hoje que o leilão em bolsa para a privatização do Banco de Comércio e Indústria, BCI, deve decorrer entre setembro e outubro próximo e o vencedor será anunciado num único dia. De acordo com o presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Ativos e Participações de Estado angolano, Patrício Vilar, o processo de avaliação das candidaturas inicia nos próximos dias, sendo que para já foram recebidas candidaturas de entidades nacionais e estrangeiras. Fechamos com a notícia que dá conta de que a direção da Indiama, empresa nacional de diamantes de Angola, garantiu hoje estar aberta ao diálogo com a comissão sindical que ameaçou avançar com uma greve caso não sejam atendidas suas reivindicações apresentadas em 2018, com destaque para o aumento salarial, melhores condições de trabalho, entre outros pontos. A Indiama diz estar surpresa com o anúncio da greve, numa altura em que está a dar seguimento a vários pontos do caderno reivindicativo apresentado pela Comissão Sindical.
DW Deutsche Welle.
Um relatório divulgado hoje pela Universidade Católica de Moçambique, em Pemba, aponta as dificuldades vividas pelos deslocados dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado por falta de documentos de identificação civil. Os contornos desta história com Delfim Anacleto, a partir de Pemba.
Oficialmente, cerca de 700 mil pessoas estão deslocadas da zona de origem por causa do terrorismo que afeta a província de Cabo Delgado. Na maioria das vezes, as vítimas fogem sem levar praticamente nada, incluindo os documentos de identificação civil. Apesar de conseguirem acolhimento em zonas consideradas seguras, essas pessoas passam por situações difíceis por falta de documentação. Um relatório apresentado esta sexta-feira em Pemba, da autoria da Universidade Católica de Moçambique, denuncia supostas sevícias e extorsão policial aos deslocados indocumentados. Fanit Salatiel é um dos co-autores do relatório.
Quando circulam na cidade de Pemba, tem sido frequente a interpelação por agentes da PRM e que têm sujeitado a sevícias, extorsão de valores monetários por conta da falta da documentação. E só para dar um exemplo, mesmo durante o decurso, portanto, das atividades da caravana, tivemos que intervir num caso pontual em que um cidadão, ao dirigir-se aos serviços, foi interpelado pelos agentes da PRM e, por via disso, queriam levá-lo à esquadra para colocá-lo numa cela. Felizmente, ele foi resistente e levou os agentes, trouxe ao local, portanto, onde estava a decorrer a caravana e pudemos intervir, evitamos que isso acontecesse.
São constatações obtidas durante a caravana jurídica, uma iniciativa de assistência às vítimas de terrorismo em Cabo Delgado, levada a cabo por esta instituição de ensino superior em parceria com o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Dona Tija é deslocada proveniente do distrito de Macomia. Está indocumentada e conta as dificuldades porque passa por falta de documento. Estou sem documento e enfrento problemas para circular. Quando faleceu um parente meu em Macomia, viajei para participar das cerimônias fúnebres, mas tive muitos problemas pelo caminho porque a polícia pedia-me documentos. Peço para que, pelo menos, tenha um espera bilhete para evitar estes problemas quando voltar para participar de cerimônias de quaresma. Falum Hassan, outro deslocado que fugiu de Bilibiza, no distrito de Kisanga, e se encontra num dos centros de acolhimento de deslocados em Metus, diz:
estou a ver quando vem militares, quando vem polícia a perguntar de documentos. A maioria dos jovens não tem documentos. E a maioria das mamães, jovens, mamães, raparigas, não tem documentos. Sim, no centro de assentamento, essas pessoas que não têm documento, a vida deles está mal. Por quê? Hoje em dia, você mesmo saindo um pouco para fora, encontra militar. Hoje em dia, mesmo saindo um pouco para fora, encontra a polícia. E a polícia, sem documento, você não escapa.
Para mitigar o problema, a caravana jurídica, organizada pela UCIM e a CUNUR, tem estado a trabalhar para ajudar os deslocados a obter o documento de identificação. A primeira fase abrangeu perto de 7 mil beneficiários e a segunda deverá atingir cerca de 20 mil. Delfim Anacleto, DW.
Obrigado, Delfim Anacleto. E agora seguimos a Angola, onde, impedido de exercer a medicina nos hospitais públicos há um ano, o presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos, Adriano Manuel, acusa o Ministério de Saúde de o asfixiar financeiramente para impedi-lo de continuar a denunciar os altos índices de mortes nas unidades sanitárias e as más condições para os técnicos. O pediatra faz hoje trabalhos administrativos no Ministério da Saúde, num período em que várias crianças morrem por falta de profissionais nos hospitais angolanos. Mais detalhes com o correspondente da DW África em Luanda, Boralho Ndomba.
Já passa um ano desde que o médico do Hospital Pediátrico de Luanda foi proibido de exercer a medicina nas unidades sanitárias do país. Adriano Manuel foi transferido para o Departamento dos Recursos Humanos do Ministério da Saúde. O processo disciplinar contra o pediatra foi movido por denunciar à imprensa a morte de 19 crianças em 24 horas no banco de urgência da pediatria onde estava colocado. Num documento assinado pelo diretor-geral do Hospital Pediátrico, Francisco Antônio, citado pelo semanário Novo Jornal, o afastamento do sindicalista é justificado com a necessidade de mobilidade de quadros. Adriano Manuel disse à DW África que a medida não passa de censura, tendo em conta as denúncias e as reivindicações dos médicos afiliados à associação. O médico afirma que o normal seria uma transferência para outro hospital e não exercer trabalhos administrativos.
Então o objetivo foi esse, vamos asfixiá-lo para ele não falar mais. E por isso ele não trabalha mais no hospital. E como ele não vai trabalhar no hospital, ele não vai receber as suas horas acrescidas. Não recebendo as suas horas acrescidas, então ele vai ganhar pouco. Ganhando pouco, vamos ver se ele vai falar. O objetivo foi esse, foi asfixiar no final. Foi uma estratégia do Ministério da Saúde com a conivência, como é óbvio, do diretor do Hospital Pediátrico David Bernardino.
Os dados sobre a mortalidade, que alegadamente resultaram no seu afastamento do Hospital Pediátrico, foram divulgados como estudo da direção da unidade hospitalar, segundo o presidente do Sindicato dos Médicos.
Recentemente, a diretora clínica divulgou dados da mortalidade do cliente do Hospital Pediátrico. Os outros diretores vão divulgando, então a minha pergunta é: onde é que está escrito que eles podem divulgar e nós não podemos?
Na semana passada, Adriano Manuel endereçou uma carta aberta à Presidência da República, onde expôs a sua situação e também a fragilidade do sistema de saúde angolano e a qual ainda não obteve resposta. O pediatra diz que quer voltar a dar o seu contributo nos hospitais públicos. O seu regresso não acontece devido ao silêncio da ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, diz.
Temos uma ministra da Saúde difícil de se relacionar, porque não responde ninguém. Não estamos só a falar dos sindicatos médicos, estamos a falar de organizações, de pessoas ligadas a organizações internacionais que conversam connosco, que dizem que têm alguma dificuldade de se relacionar com a atual Ministra da Saúde, porque ela não responde documentos.
A DW África contactou sem sucesso o Ministério da Saúde. Por seu turno, o secretário-geral da Central de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, CGCILA, Francisco Jacinto, afirma ser prática comum o silenciamento das organizações sindicais através de ameaças de despedimentos aos sindicalistas.
Tem medo de agir porque pode sofrer uma coerção e essa coerção é diária. Dali o resultado que temos hoje, que está a levantar, é sobre o nosso colega sindicalista Adriano Manuel. E nós, CGCILA, já protestamos isso publicamente, já reprovamos isso, essa tentação contínua das estruturas governamentais em coagir as associações sindicais, é no sentido de não reclamar aquilo que constitui, de fato, os direitos fundamentais do próprio trabalhador.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Na África do Sul, as autoridades sanitárias anunciaram hoje que vão destacar o pessoal médico militar para a província de Gauteng, duramente atingida pela pandemia da Covid-19, para ajudar os trabalhadores da saúde a lidarem com o surto de casos. Refira-se que, na última terça-feira, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa anunciou o reforço de medidas para combater a terceira vaga da pandemia da Covid-19. E depois, a Organização Mundial da Saúde revelou-se hoje preocupada com a disseminação da variante Delta, antes conhecida pela variante indiana do novo coronavírus, mais transmissível e que está-se a tornar cada vez mais proeminente.
DW Futebol.
E depois, no desporto, saiba já que joga-se hoje a segunda jornada do Grupo D do Euro 2020. No primeiro jogo de hoje, Croácia jogou com a República Checa. As duas seleções empataram sem gol, aliás, com a uma bola. Neste caso, a Croácia 1 e a República Checa também 1. Neste momento, jogam as seleções da Inglaterra e a Escócia e estão empatados sem golos. E foram assim as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
No nosso Espaço de Ouvinte de hoje, perguntamos se acredita na independência da comissão criada para investigar a suposta exploração sexual em Javela. Recebemos muitos comentários. Para já, o Lafu Balde diz que, para mim, não há independência ou transparência nesta comissão. A sociedade civil deveria ser a primeira a conduzir as investigações e não o governo. Depois, Armando Joaquim diz que concorda plenamente com Gilberto Correia. A Duley Candé escreve que acredito que sim, desta vez, porque desta vez não é apenas o governo, mas também está inclusa a sociedade civil. É ponto final ao jornal. Eu volto numa próxima ocasião. A todos que estiveram na nossa companhia, vai o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência e as notícias em permanência aqui na DW África.